Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone. Hoje é quarta-feira, 14 de junho, aqui em Washington, 27 graus centígrados. Eu vou estar na apresentação nos primeiros 30 minutos da nossa emissão, de hora e meia. A produção de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Alfredo Santos. E vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. As autoridades americanas dizem que mulher do responsável pelo massacre de Orlando sabia dos seus planos. Os Estados Unidos e a Venezuela vão iniciar conversações de alto nível. Primeira meia hora dedicada a Angola. Em Benguela, continuam ataques a membros da UNITA.
De tudo o que é UNITA não pode atravessar o rio Songue para a margem esquerda. Nós temos cerca de 182 pessoas fora das suas casas.
Violência contra a criança é também tema de reportagem vinda do Coanza Sul e trabalhadores de transportes em Luanda vão entrar em greve. Vamos explicar porquê. E no combate à malária, às vezes já imprevistos. É o que aconteceu em Malanja.
As aldeias guardam a jinguba num reservatório que fazem de capim. E esse reservatório é revestido com mosquiteiro. E uns levam esses mosquiteiros à pesca.
Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e mais reportagens. Mas para já, vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
Aqui nos Estados Unidos, a polícia afirma que a mulher do indivíduo responsável pelo massacre de 49 pessoas num clube noturno de Orlando, na Flórida, o acompanhou ao local numa missão de reconhecimento antes do ataque. O FBI afirma que Nur Zai Salman, a segunda mulher do atacante Omar Sadiq Matin e mãe do seu filho de 3 anos, está a cooperar com as autoridades e poderia dar importantes pormenores sobre as razões que levaram seu marido a efetuar o ataque. Salman não foi acusada de envolvimento, mas poderá ser acusada de não ter alertado as autoridades para a iminência de um ataque.
O secretário de Estado americano John Kerry disse que os Estados Unidos e a Venezuela vão dar dentro em breve início a conversações de alto nível para tentar ultrapassar divergências políticas entre os dois países. Kerry defendeu, contudo, os esforços da oposição venezuelana para remover o presidente Nicolás Maduro do poder. O secretário de Estado americano falava durante um encontro da Organização dos Estados Americanos em Santo Domingo. Apesar dos Estados Unidos e da Venezuela manterem neste momento relações diplomáticas, não dispõem atualmente de embaixadores nas respectivas capitais. Kerry afirmou esperar que as conversações, que deverão começar dentro em breve em Caracas, possam igualmente promover o diálogo entre o governo e a oposição.
O Paquistão e o Afeganistão realizaram contactos diplomáticos, políticos e militares para tentar reduzir a tensão provocada por violentos confrontos nas fronteiras. Os confrontos irromperam no passado domingo na área de Torkan, tendo as autoridades confirmado desde então a morte de 4 soldados dos dois lados e mais de 40 pessoas feridas, incluindo civis. O porta-voz do exército paquistanês disse que o seu país deseja o fim breve da violência e aparentemente as duas partes estão a caminhar para esse fim. Esta quarta-feira, o Parlamento afegão apelou à resolução do conflito com o Paquistão através de meios diplomáticos e políticos.
Elementos das forças de segurança do Iraque encontram-se dentro de Fallujah 3 semanas após o início de uma ofensiva para recuperar a cidade que foi ocupada pelo chamado Estado Islâmico. O ataque dentro da localidade ocorre após brigadas das forças de segurança, da polícia, elementos tribais e unidades da mobilização popular continuarem a cercar Fallujah, o que se torna necessário para impedir combatentes do Estado Islâmico de reforçarem ou reabastecerem os elementos que ali se encontram. Várias brigadas iraquianas das 4 diferentes divisões do exército estão envolvidas nos combates para recuperar a cidade, estimando-se que centenas de elementos islâmicos permanecem em Fallujah.
As eleições primárias americanas terminaram oficialmente ontem com a vitória de Hillary Clinton sobre Bernie Sanders na capital Washington e os dois pré-candidatos tiveram que chamar uma discussão positiva. Clinton deverá ser formalmente escolhida na convenção do Partido Democrata em Filadélfia no próximo mês. Sanders persistiu na campanha e conseguiu alguma influência nas políticas do partido. No encontro de ontem, os dois discutiram questões como o aumento de salários e reformas no financiamento de campanhas. Ambos concordaram que Donald Trump, o candidato republicano, representa uma ameaça aos Estados Unidos.
Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E hoje vamos começar em Benguela, onde recentemente uma emboscada contra uma delegação parlamentar da UNITA causou 3 mortos e vários feridos. Pois agora, um cidadão dessa zona diz à Voz da América que 180 pessoas foram forçadas a abandonar as suas casas por serem alegadamente simpatizantes da UNITA e estão ao relento há mais de 20 dias. A ação, segundo disse essa fonte, foi tomada por um agente da autoridade tradicional. João Marcos.
A violência, conforme o relato, tem o suporte de membros de um autoproclamado movimento da defesa civil, encabeçado por supostos militantes do MPLA. Tapupa, uma das comunas do município do Cubal, continua sob o signo de instabilidade. Ante a apatia, diz a fonte da Voz da América, da administração e do comando da polícia.
De tudo o que é UNITA não pode atravessar o rio Songue para a margem esquerda.
E os militantes da UNITA acataram esta ordem?
É obrigatório. Quem quiser atravessar o rio, quem quiser ficar à margem esquerda do rio. Nesse caso, nós temos cerca de 182 pessoas.
Exato.
Fora das suas casas. Primeiro as casas queimaram, segundo foram corridos da sua área. Vivem mesmo assim ao relento.
Quem quiser regressar à sua casa tem uma opção.
Tem de entregar tudo o que tiver como propaganda da UNITA, a partir do cartão de membro, camisola, chapéu, se tiver. E nesse caso tratar o cartão do MPLA, só assim que pode viver em paz naquela área. Sabem mesmo todos, a partir dos tais administradores, a polícia, todos têm conhecimento disso. Sim, são cerca de 53 casas queimadas.
Quem já sabem quem as queimou?
São mesmo, aqui são grupos de lá, da defesa civil.
Ok.
Há lá uma concentração dos homens da defesa civil, cujo comandante é o tal Soba Felipe Njongo Timbuta. Sim, ele disse mesmo que não quer ver ninguém, não quer ver a UNITA naquele lado, porque é doente lá.
Sem ter confirmado ou desmentido o retrato da Capupa, uma outra fonte disse à Voz da América que episódios do género são frequentes em aldeias e comunas, com disputas entre o MPLA e a UNITA. Contactados pela Voz da América, o diretor provincial para a Ordem Pública e o porta-voz do Comando Provincial, Carlos Mota e Pinto Caimbambo, respectivamente, optaram por não prestar declarações. Ambos disseram não ter conhecimento do isolamento de cidadãos que estarão a ser obrigados a abraçar as cores do partido no poder. De Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. Agora vamos falar de algo que é perturbante, a violência contra crianças, particularmente a violência sexual. No Coanza Sul vem o aviso que a violência contra as crianças, violência de todos os tipos, existe e pode estar a aumentar. Fernando Caetano.
O chefe dos serviços do Instituto Nacional da Criança, INAC, David Domingos, sustentou estar a constatar com muita preocupação alguns atos de violência que algumas crianças têm passado, tendo como referência em primeira mão a violência física contra a própria criança, a violência psicológica, os maus-tratos que, segundo aquele responsável, muitas delas são submetidas a trabalhos forçados e, nessas circunstâncias, melhor, sofrem em silêncio.
Temos a problemática do trabalho infantil, ainda é visível a exploração do trabalho infantil, quer seja no meio urbano como nos meios rurais, porque o trabalho infantil tem consequências muito graves. Portanto, o trabalho infantil em si não é um problema, mas a exploração do trabalho infantil é um problema quando, nessas circunstâncias, as crianças não podem usufruir de outros direitos, como da educação.
Outra grande preocupação manifestada por David Domingos tinha a ver com casos de abusos sexuais.
Um outro aspecto neste âmbito é a questão que tem a ver com a violação sexual de menores, que constitui uma agressão grave se tivermos em conta os danos irreversíveis que podem causar a criança para toda a sua vida. A nível da província do Kwanza Sul, esta é uma situação muito preocupante e nós podemos nos lembrar dos recentes casos de violação sexual de menores com idade, portanto, abaixo dos 12 anos. Os números são elevados. Nesta altura, nós penso que estamos ali com cerca de mais de 10 casos de violação sexual de menores até o momento. Isto é bastante preocupante. Nós não podemos nos calar diante dessa situação. Precisamos criar mecanismos de denúncia e, neste âmbito, o INAT já deu um grande passo para, no futuro, se instalar o sistema de alerta SOS Criança, que será suportado por um terminal telefónico 15015.
Do SUMB, para Voz da América, Fernando Caetano.
E agora vamos para Malanje. A incidência da malária nessa província aumentou. E isso deve-se a debilidades nos programas de prevenção. Mas não só. Aparentemente, populações usam redes mosquiteiras para outros fins, incluindo pesca, mas não para a proteção contra o mosquito. Isaías Soares.
O diretor provincial da saúde, José Pedro António, ao reconhecer que alguns programas para conter a patologia não foram aplicados com exatidão, afirmou que a malária continua a ser a principal causa da mortalidade em Angola. A nova medida visa a centralização operacional das ações para o controlo da malária em concordância com a municipalização dos serviços de saúde, relativamente à assistência à mulher grávida, à criança, à pessoa idosa e à educação para a saúde.
O nosso resultado e meta-desafio é reduzir de 26% para 20% a incidência da malária na nossa província. Quando falamos de assistência à criança, estamos a falar da vacinação de rotina, que estamos muito mal na nossa província. As nossas coberturas vacinais não são muito boas, por isso é que a gente diz aqui, sem medo de errar, que o pacote necessário de implementação nos municípios, no âmbito da implementação da municipalização de serviços de saúde, não está a ser implementado a 100%.
O responsável disse que o reforço dos programas de eliminação dos focos de mosquitos, a prevenção das residências com replentes e o melhoramento do processo de pulverização intra e extradomiciliar constam das metas a atingir em 2016. José António atribuiu a subida do gráfico de incidência da malária em Malanje pelo uso dos mosquiteiros impregnados na agricultura e na piscicultura, com incidência em localidades do interior desta província.
Em 2014 houve a distribuição massiva dos mosquiteiros, já na senda da redução dos casos de mortes por malária, por continuar a ser a causa número um de doença e de morte, mas parece que fez-se a distribuição dos mosquiteiros e não houve um trabalho complementar de sensibilização das populações. Eu fui nessa linha de Maçango. As populações nas aldeias guardam a jinguba num reservatório que fazem de capim e esse reservatório é revestido com mosquiteiro e uns levam esses mosquiteiros à pesca. Não houve grande trabalho de sensibilização e mobilização das populações.
Diretor Provincial da Saúde em Malanje, Pedro José António, quando apresentava recentemente nesta cidade a jornalistas de órgãos locais de comunicação social o programa de ação do governo de Malanje referente ao setor da saúde. Isaías Soares em Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Vamos agora para a capital, para Luanda. Os trabalhadores da empresa Transportes Coletivos e Urbanos de Luanda vão paralisar os trabalhos na próxima terça-feira, caso não sejam pagos os 4 meses de salários em atraso e seja garantido por escrita a sua regularidade. Coque Mukuta.
A confirmação é de Domingos Epalanga, secretário-geral adjunto da Comissão Sindical dos Trabalhadores da Empresa de Transportes Coletivos e Urbanos de Luanda, TICO.
Nós vamos começar a greve na terça-feira, dia 21, próxima semana, no caso.
O sindicalista avançou à Voz da América as preocupações constantes do caderno reivindicativo que alegam não estarem a ser resolvidas.
Nós vamos para a greve. Pontos constantes do caderno reivindicativo passado não foram, portanto, resolvidos, e tem outras agravantes. Portanto, hoje, as agravantes constatadas têm a ver com o facto de o patronato não depositar na segurança social os valores retirados, ou suprimir os nossos salários para este fim. Não depositam tanto os nossos impostos do IRT e também a cota sindical. As outras questões têm a ver com a retenção de trabalhadores com idade já de reforma na empresa a trabalharem. Para além de outras questões que, a seu tempo, vamos partilhar com a imprensa. Portanto, o fundamental é isso. Pagamentos de salários em atrasos, que já decorrem há 4 meses, alguma garantia documental e que posteriormente terá de ser efetivada, de pagamento dos próximos salários com pontualidade e regularidade.
Entretanto, a Voz da América sabe que a outra transportadora que poderá conhecer uma greve em breve é a SGO, que tem 5 meses de salários em atrasos. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora, da hora e meia de emissão, ao microfone João Santa Rita. Na segunda meia hora da nossa emissão, vamos ter reportagens de Moçambique, vamos também falar da Guiné-Bissau e de Cabo Verde. Estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 17.655 e 17.700. E o nosso programa também é transmitido em toda a sua totalidade. Por exemplo, agora estamos no ar na Rádio Capital FM 87.7 da Guiné-Bissau. E não se esqueça, pode ir à nossa página na internet. Temos lá as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos. www.voaportugues.com. E se os ouvintes tiverem uma notícia para nos dar, uma informação para nos passar, uma crítica também para nos dar, pode fazê-lo através do WhatsApp 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado de sexta-feira é africano Pedro, ele é politólogo, ele é também o chefe do Departamento para Associativismo Juvenil e Ocupação dos Tempos Livres do Ministério da Juventude e Desportos. Portanto, uma boa oportunidade para se discutir a questão da juventude e a política do governo para com essa mesma juventude e o desporto também. Os chefes de Estado da região dos Grandes Lagos defenderam em Luanda o diálogo para a paz no Burundi e na República Democrática do Congo. Na sexta cimeira de chefes de Estado e de governo da organização regional, que foi realizada ontem em Luanda, esses dirigentes exortaram a comunidade internacional a apoiar os esforços internos para a solução da crise nos dois países. Eduardo Ferro.
A região dos Grandes Lagos, uma das mais ricas do mundo em recursos naturais e que até recentemente era considerada zona endémica no que diz respeito a focos de instabilidade, registrou progressos assinaláveis nos últimos 2 anos em relação à capacidade de resolver conflitos de forma pacífica e inclusiva, observou o presidente angolano José Eduardo dos Santos no discurso que marcou a abertura da cimeira dos chefes de Estado e de Governo da região dos Grandes Lagos. O presidente angolano, que confirmou a continuidade de Angola na presidência da organização regional a pedido dos Estados-membros. Dos Santos reafirmou a primazia para o diálogo e a concertação política para as soluções de força, com o propósito de controlar até eliminar os existentes e evitar o surgimento de novos focos de instabilidade. O presidente angolano falou uma vez mais da paz e da estabilidade como o único caminho para o progresso dos países, dos povos e da região como um todo, mas colocou ênfase no Burundi.
Peço-vos que intensifiquemos o diálogo para a paz no Burundi, para que se ultrapasse o impasse criado pelo conflito pós-eleitoral e se respeite o poder legalmente instituído. É também importante promover a boa vizinhança e a segurança recíproca ao longo da fronteira comum entre o Burundi e os países vizinhos.
Na ocasião, os chefes de Estado saudaram a retomada do diálogo inter-burundês, liderado pela Comunidade da África Oriental, em Arusha, e encorajaram o governo do Burundi e os partidos da oposição a comprometerem-se com esse processo. Entre os presentes na Cimeira de Luanda estiveram os presidentes do Quênia, Uhuru Kenyatta, da República Democrática do Congo, Joseph Kabila, do Uganda, Yoweri Museveni, da África do Sul, Jacob Zuma, e da República do Congo, Denis Sassou Nguesso.
Na página desportiva, vamos começar com o Euro 2016. Hoje, Eslováquia bateu a Rússia por 2-1. Estava a ganhar por 2-0 ao intervalo. A Rússia teve quase a empatar, não conseguiu. Isto foi um jogo do grupo B. A Rússia tem agora apenas um ponto em dois jogos. A Eslováquia tem 3 pontos. Amanhã há o jogo País de Gales-Inglaterra a contar para este grupo. Neste momento está a decorrer o jogo Roménia-Suíça, é um jogo do Grupo A. Romenos a terem que jogar para ganhar, perderam o primeiro jogo com a França. A Suíça, recorde-se, venceu o primeiro com a Albânia. A Albânia, que mais tarde hoje está em jogo com a França, França claramente favorita. Portanto, hoje neste grupo, o Grupo A, a situação já pode ficar esclarecida sobre quem passa e quem vai à vida. Ontem foi dia de surpresas e foram dadas no Grupo H. Hungria bateu a Áustria por 2-0. Nada indicava isso, porque logo aos 28 segundos de jogo, Alba tirou ao poste da baliza húngara e 10 minutos depois outra chance para os austríacos. Mas desta vez o velhote, uma dala do torneio, o guarda-redes Kirali, a defender. É o jogador mais velho do Euro. Na segunda parte, foi quando a Hungria marcou 2 golos e a Áustria agora a ter que ganhar contra Portugal, ou então fica tudo muito mal parado. É a primeira vez que a Hungria está na fase final de um torneio de futebol de nações, desde há 30 anos. Começou da melhor maneira. Portugal deu outra surpresa, mas foi uma surpresa negativa para os portugueses. Se deu um empate frente à Islândia a 1 golo. Portugal marcou primeiro por Nani. Na segunda parte foram os islandeses que marcaram. Portugal teve 66% de posse de bola. Fez 27 remates à baliza. Islândia fez 4. Ronaldo, entretanto, não está a receber nada boa publicidade. Aparentemente, recusou-se a apertar a mão aos jogadores da Islândia e depois acusou-os de terem uma mentalidade pequena, pois só jogaram para defender. Ora, é verdade, é um país pequeno, mas não se pode negar a tenacidade, a disciplina dos islandeses que tornou o ataque português e de Ronaldo praticamente ineficiente. Um jornal britânico acusou Ronaldo de ser rude, petulante e mau perdedor. A Copa América já terminou a fase de grupos. A Argentina bateu a Bolívia por 3-0. 3 golos na primeira parte. Messi só entrou na segunda, não marcou. Chile, atual detentor do troféu, passou. Bateu o Panamá por 4-2. Esteve a perder. Para os quartos de final, assim, vamos ter Estados Unidos-Equador, Colômbia-Peru, México-Chile, Venezuela-Argentina. O primeiro destes jogos é já amanhã, Estados Unidos em ação contra o Equador. Antes do torneio, as duas equipas defrontaram-se num jogo de preparação. Estados Unidos ganharam por 1-0. Mas esse foi a brincar. E claro está, não podíamos deixar de referir aqui que a seleção do Brasil voltou ao país e Dunga, o treinador, foi à vida, foi destituído. É a segunda vez que ele passa por este cargo, a primeira entre 2006 e 2010, quando o Dunga ganhou uma Copa América e a Taça das Confederações. O novo advogado do ex-chefe de Estado-Maior da Armada da Guiné-Bissau, Bubu Natshuto, confessou crimes de tráfico de droga nos Estados Unidos, pediu a um tribunal de Nova Iorque mais tempo para conhecer o caso do seu cliente. O pedido foi feito numa audiência na segunda-feira pelo advogado Patrick James Joyce. A próxima adição do caso não tem data marcada, mas acontecerá em julho. Bobo Natchuto foi capturado pelos Estados Unidos numa ação antidroga em 2013, confessou os crimes em maio do ano seguinte, bem como outros três homens que foram detidos com o guineense. Ao contrário destes outros três homens, que receberam a sua sentença meses depois, Bobo Natchuto ainda desconhece a sentença e o seu caso está selado, isto é, não se pode saber os pormenores, está selado pelo tribunal onde decorre. Entretanto, em Genebra, a Comissão de Direitos Humanos da ONU discute hoje a situação de justiça na Guiné-Bissau. O relatório dessa comissão classifica essa situação de assustadora. Ana Guedes.
A situação do setor da justiça na Guiné-Bissau é assustadora e o país está à mercê do crime organizado, refere Mónica Pinto, relatora independente para as Nações Unidas, que elaborou um documento a ser apresentado quarta-feira, a 15, em Genebra, numa reunião do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. O documento será entregue às autoridades da Guiné-Bissau. A corrupção, diz, é generalizada, nomeadamente entre os agentes do sistema de justiça, a impunidade é galopante, a instabilidade política é elevada e os crimes do passado ainda estão por tratar, escreve Pinto, que visitou Guiné-Bissau em outubro de 2015. No documento, aquela especialista argentina considera que, apesar das descobertas assustadoras, parece que o sistema da justiça tem tido dificuldades em obter a atenção das autoridades, com vista à reforma necessária, num país que, segundo Mónica Pinto, é deixado à margem da luta contra o crime organizado transnacional. A relatora diz ainda que a justiça é cara e a grande maioria da população não pode pagar os seus serviços. Além da falta de qualificação dos atuais juízes, procuradores, advogados e funcionários judiciais que não estão adequadamente treinados para desempenhar as suas funções profissionais, lê-se. Por outro lado, quando exercem aquelas funções, não têm segurança e são deixados expostos a ameaças e pressões. O relatório inclui 37 recomendações que abrangem várias áreas, desde a investigação criminal à instrução de processos, a abertura de postos de polícia judiciária em vários pontos do país e uma maior presença de advogados fora da capital, Bissau, são algumas das propostas de Pinto, que aponta ainda à falta de tribunais, informação, confiança e indicação que empurra a maioria das pessoas a recorrer a lidas tradicionais para resolver os seus litígios.
Era a Ana Guedes aqui na Voz da América. E aqui em Washington, neste momento, 13 horas 27 minutos, o que significa que faltam cerca de 3 minutos para chegarmos ao fim desta primeira meia hora. A segunda meia hora vai estar a cargo do Eduardo Ferro. Até lá eu vou-me despedir, bem como todos aqueles que estiveram aqui comigo. Vamos despedir com a música de Bonga, que está a matutar na Caximonha.
Meia ndungu, meia kalunga, meia janda, meia tigela, meia água, o fio da meada. Kayokoto jingu na katatu, mingeleka pra comer. Kisangwa maruvu kandingono, kachipemba pra beber. Caricoco, cabilenha, preca sem cair. Capanga está de volta, Caprica está a expandir. Meia ndungu, meia kalunga, meia janda, meia tigela, meia água, fio da meada. Kayokoto jingu na katatu, mingeleka pra comer. Kisangwa maruvu kandingolo, kachipemba pra beber. Thank you.
la caricoco cabelenha prega sem cair. Capanga está de volta, Cafrica está a expandir.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 15 de junho de 2016, ao microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Estados Unidos, mulher do atacante de Orlando sabia dos seus planos, forças iraquianas entraram em Fallujah, Estados Unidos e Venezuela preparam-se para dialogar.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média, em onda curta e também em FM, em Moçambique, através da Top Rádio Maputo, Rádio Pax Sabeira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo se ligar para a Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Alfredo Santos, na produção a Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, mais precisamente no bairro da Malanga, um bairro de assentamento informal na periferia de Maputo, que está a ser evacuado. Os residentes estão a ser realojados a mais de 100 km do local, de modo a permitir a construção da ponte sobre a Baía de Maputo, mas eles não gostaram nada da ideia, tal como refere William Apod.
Ponte da desgraça. E assim que mais de uma centena de famílias olham para a maior ponte que está a ser projetada em Moçambique, que vai cruzar a Baía de Maputo para fazer a ligação entre a parte urbana e a zona suburbana de expansão da Catembe. Para dar lugar à ponte, o bairro da Malanga, um assentamento informal da periferia de Maputo, está a ser evacuado e os residentes, reassentados a mais de 100 km do local, onde viram gerações nascer e crescer. Depois de promessas de um reassentamento condigno, sentem-se hoje enganados pelo governo.
Praticamente estamos esquecidos aqui. Estamos atrás do sol, para bem dizer. Vieram nos deixar aqui sem nenhum recurso.
Dizia que vão nos levar numa zona que tem tudo, como escola, hospital, mercado e já com sítio limpo. Mas não conseguiram fazerem isso.
Era Margarida Zeca e Titus Macia, que fazem parte das primeiras 30 famílias evacuadas da Malanga. Em Maós, onde foram reassentadas, falta absolutamente tudo. Não há escola, não há transporte público, não há energia. As crianças deixaram de estudar e alguns adultos já não trabalham.
Eu entrava às 8h30, onde eu trabalhava nos manhãs, né, na Baixa. Mas já que estou aqui, nem tenho transporte para ir para lá e o horário também deu certo o serviço para cá, já é muito longe.
Já me deixaram de trabalhar, falo de condições de chapas. Aqui no tempo temos falha de chapas. Temos de fazer uma deslocação de 2 a 3 quilômetros para apanhar chapa e não apanha logo naquela hora.
Para ter acesso aos serviços de saúde de Maós, é preciso percorrer entre 4 e 5 quilômetros. Chegado ao local, as condições são exíguas, o que piora para quem quer dar parto.
A comunidade sanitária não tem água. E para aquelas gestantes que percorrem longa distância, às vezes os familiares reclamam. Do tipo, para saírem com latas das casas até aqui é muito difícil. E acabam às vezes pedindo alta.
A Comissão Nacional dos Direitos Humanos visitou o local de reassentamento e não tem dúvidas de que há violações dos direitos básicos no processo. Custódio Duma é o presidente do organismo.
Há direitos humanos que estão colocados em causa. Nós vamos procurar perceber quais foram as razões, porque pareceu-nos que primeiro vieram as pessoas, agora está para se criar as condições. Que é algo, de facto, que contraria aquilo que são os regulamentos, aquilo que é aprovado pelo Estado.
A Maputo Sul, empresa estatal encarregue de responder pelo processo de reassentamento das famílias afetadas, ainda não se quis pronunciar sobre este problema, que já está a gerar acesos debates e interesses de vários setores da sociedade moçambicana. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. No seu receptor está a Voz da América. As Nações Unidas advertiram de que pelo menos 1,5 milhão de pessoas em Moçambique precisam de assistência internacional para enfrentar os efeitos da seca provocada pelo fenómeno climático El Niño. É Márcio Miguel.
No centro e sul de Moçambique, 1,5 milhão de pessoas enfrentam há meses a seca resultante do El Niño. O Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Ações Humanitárias reporta que a escassez de alimentos afeta em particular as crianças. Jens Lark, porta-voz daquela agência, diz que 95 mil crianças sofrem de malnutrição aguda e, se não receberem apoio, em 6 meses correm risco de vida.
We are afraid that many of these children may die as a result of this. Of course, El Niño is a natural phenomenon. It happens.
Receamos que muitas crianças percam a vida. E está claro que o El Niño é um fenómeno natural cujos efeitos podem ser evitados com uma melhor resposta e preparação. Poderão morrer pessoas em resultado da falta de financiamento, diz Lark. El Niño é o aquecimento na parte ocidental do Oceano Pacífico que altera o curso normal da chuva. As Nações Unidas receberam apenas 13 milhões do pedido de 203 milhões de dólares americanos para operações humanitárias em Moçambique em 2016. Lark diz que 423 mil pessoas tiveram assistência em abril e maio. Por causa da falta de fundos, outras 100 mil pessoas irão apenas receber o apoio este mês. Nas zonas rurais, conta Lark, cerca de 500 mil camponeses que dependem da chuva para o cultivo tiveram baixa colheita. No sul do país, acrescenta, a seca afetou todas as áreas de cultivo para a principal época. A assistência das Nações Unidas ao país tem como foco o apoio alimentar, nutrição, água e saneamento e recuperação após seca.
Obrigado, Amâncio Miguel. No seu receptor continua a Voz da América. Vamos passar agora à Guiné-Bissau. O novo advogado do ex-chefe de Estado-Maior da Armada guineense, Bubu Natshutu, que confessou crimes de tráfico de drogas nos Estados Unidos, pediu ao Tribunal de Nova Iorque mais tempo para conhecer o caso do seu cliente. O pedido foi feito numa audiência na segunda-feira por Patrick James Joyce. A próxima audição do caso ainda não tem data marcada, mas vai acontecer em julho. Entretanto, em Genebra, a Comissão dos Direitos Humanos da ONU debate-se hoje a situação da justiça na Guiné-Bissau, cujo relatório a ser analisado a classifica de assustadora. Ana Guedes.
A situação do setor da justiça na Guiné-Bissau é assustadora e o país está à mercê do crime organizado, refere Mónica Pinto, relatora independente para as Nações Unidas, que elaborou um documento a ser apresentado quarta-feira, a 15, em Genebra, numa reunião do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. O documento será entregue às autoridades da Guiné-Bissau. A corrupção, diz, é generalizada, nomeadamente entre os agentes do sistema de justiça, a impunidade é galopante, a instabilidade política é elevada e os crimes do passado ainda estão por tratar, escreve Pinto, que visitou Guiné-Bissau em outubro de 2015. No documento, aquela especialista argentina considera que, apesar das descobertas assustadoras, parece que o sistema da justiça tem tido dificuldades em obter a atenção das autoridades, com vista à reforma necessária, num país que, segundo Mónica Pinto, é deixado à margem da luta contra o crime organizado transnacional. A relatora diz ainda que a justiça é cara e a grande maioria da população não pode pagar os seus serviços. Além da falta de qualificação dos atuais juízes, procuradores, advogados e funcionários judiciais que não estão adequadamente treinados para desempenhar as suas funções profissionais, lê-se. Por outro lado, quando exercem aquelas funções, não têm segurança e são deixados expostos a ameaças e pressões. O relatório inclui 37 recomendações que abrangem várias áreas, desde a investigação criminal à instrução de processos, a abertura de postos de polícia judiciária em vários pontos do país e uma maior presença de advogados fora da capital, Bissau, são algumas das propostas de Pinto, que aponta ainda à falta de tribunais, informação, confiança e educação que empurra a maioria das pessoas a recorrer a lidas tradicionais para resolver os seus litígios.
Obrigado, Ana Guedes. No seu receptor continua a Voz da América, a transmitir em português para a África. Em Cabo Verde, as confissões públicas de alguns seguidores da Congregação dos Adventistas do Sétimo Dia de Tendas estão a causar polémica sobre a questão da liberdade religiosa no arquipélago. O caso ganhou destaque, já que foram feitas revelações de práticas de orgias sexuais, consumo de drogas e maus-tratos, envolvendo algumas figuras públicas, nomeadamente juízes, procuradores e médicos, entre outras profissões. O Eugênio Teixeira tem mais pormenores.
As pessoas em questão afirmam que se trata de pecados que cometeram no passado, que as confissões servem para limpar a alma e continuarem a vida de forma livre e sem o cometimento de outros pecados. Um dos indivíduos ligados às tais confissões, o juiz Amândio Brito, que já foi suspenso das funções pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial, considera normal a confissão dos pecados, garante que nada tem a ver com a profissão que cada um exerce.
O que está em causa é o ato religioso. Na Bíblia Sagrada, sempre que se fazia confissão, fazia-se em público. Por exemplo, em Mateus capítulo 3, versículos 5 e 6, João Batista mandava as pessoas confessarem à margem do Rio Jordão, diante de várias pessoas. Quando se confessa o pecado, não se deve ter medo de se dizer o que é que se passou e também quem lá estava, porque há pecados nossos, há pecados de outras pessoas com os quais consentimos. Então, na confissão, temos de revelar os nossos e os pecados de outrem que consentimos.
Já o procurador Vital Moeda, também que seguidor da Congregação dos Adventistas do Sétimo Dia de Tendas, solicitou a saída do Ministério Público a fim de se dedicar livremente à atividade religiosa. Sobre a polémica instalada, o presidente das Igrejas Adventistas do Sétimo Dia, António Anjos, afirma que a sua igreja sempre tentou uma aproximação com os membros dissidentes e que pertencem à Congregação de Tendas, mas sem sucesso. O pastor Anjos sublinha a existência de algumas lacunas na lei da liberdade religiosa e do culto, aprovado em 2014 e que prevê no artigo 35 uma comissão de liberdade religiosa com diversas competências que nunca foi composta. Assim, solicita a criação de uma associação das confissões religiosas no arquipélago, experiência que acontece noutras partes do globo e que seria uma grande valia para Cabo Verde.
Efetivamente, estamos num país cristão, então seria de bom tom criar essa associação. Portanto, essa comissão, que já foi aprovada em tempos, deveria passar da teoria à prática. Faz falta essa associação de religiosos, porque em todas as religiões há pontos comuns e há pontos que nos divergem. Então, desenvolver juntos aqueles pontos comuns e, através de uma associação, eu penso que seria uma mais-valia para que as entidades religiosas, para que as confissões religiosas fossem também protegidas e nunca denigridas.
Para o analista Pedro Moreira, há que analisar vários aspectos, nomeadamente as que têm a ver com a violação dos direitos humanos e outros mencionados nas confissões vindas a público. Em termos de religião e liberdade de culto, Moreira encara isso com alguma preocupação, mormente porque envolve pessoas com responsabilidades públicas relevantes.
No momento em que vivemos no mundo, são mais questões à volta do fenómeno da religião. Eu não creio que esteja em perigo a liberdade de religião e de culto em Cabo Verde. Pelo contrário, eu acho até que, se forem verdade os casos vistos à comunicação social, vai obrigar as autoridades, as confissões religiosas e os cidadãos, em comum, a sociedade, a estarem mais atentos a certos fenómenos religiosos.
Segundo Moreira, as questões vindas a público interpelam as autoridades e confissões religiosas a tomada de medidas para salvaguardar o trabalho que desenvolvem na sociedade. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. No seu receptor está a Voz da América, a transmitir a partir dos estúdios aqui em Washington. Os chefes de Estado dos países da região dos Grandes Lagos, em África, defenderam o diálogo para a paz no Burundi e na República Democrática do Congo. Na sexta cimeira dos chefes de Estado e de Governo daquela organização regional, realizada ontem em Luanda, exortaram a comunidade internacional a apoiar os esforços internos para a solução da crise nos dois países. A região dos Grandes Lagos, uma das mais ricas do mundo em recursos naturais e que até recentemente era considerada zona endémica no que diz respeito a focos de instabilidade, registrou progressos assinaláveis nos últimos dois anos em relação à capacidade de resolver conflitos de forma pacífica e inclusiva, observou o presidente angolano José Eduardo dos Santos no discurso que marcou a abertura da cimeira dos chefes de Estado e de Governo da região dos Grandes Lagos. O presidente angolano, que confirmou a continuidade de Angola na presidência da organização regional a pedido dos Estados-membros. dos Santos reafirmou a primazia para o diálogo e a concertação política para as soluções de força, com o propósito de controlar até eliminar os existentes e evitar o surgimento de novos focos de instabilidade. O presidente angolano falou uma vez mais da paz e da estabilidade como o único caminho para o progresso dos países, dos povos e da região como um todo, mas colocou ênfase no Burundi.
Peço-vos que intensifiquemos o diálogo para a paz no Burundi, para que se ultrapasse o impasse criado pelo conflito pós-eleitoral e se respeite o poder legalmente instituído. É também importante promover a boa vizinhança e a segurança recíproca ao longo da fronteira comum entre o Burundi e os países vizinhos.
Na ocasião, os chefes de Estado saudaram a retomada do diálogo inter-burundês, liderado pela Comunidade da África Oriental, em Arusha, e encorajaram o governo do Burundi e os partidos da oposição a comprometerem-se com esse processo. Entre os presentes na Cimeira de Luanda estiveram os presidentes do Quênia, Uhuru Kenyatta, da República Democrática do Congo, Joseph Kabila, do Uganda, Yoweri Museveni, da África do Sul, Jacob Zuma, e da República do Congo, Denis Sassou Nguesso. O secretário de Estado americano John Kerry disse que os Estados Unidos e a Venezuela vão dar dentro em breve início a conversações a alto nível para tentarem ultrapassar as divergências políticas entre os dois países. Kerry defendeu, contudo, os esforços da oposição venezuelana para remover o presidente Nicolás Maduro do poder.
Em calling on the Venezuelan government to release political prisoners, to respect freedom of expression and assembly, to alleviate shortages of food and medicine, and to honor its own constitutional mechanisms, including a fair...
O secretário de Estado americano falava durante um encontro da Organização dos Estados Americanos em Santo Domingo. À margem do encontro, Kerry encontrou-se com o seu homólogo venezuelano, Delcy Rodrigues. O presidente venezuelano disse que Kerry tinha proposto o início de um novo diálogo, acrescentando que tinha aprovado e proposto uma troca de embaixadores. Apesar dos Estados Unidos e da Venezuela manterem neste momento relações diplomáticas, não dispõem atualmente de embaixadores nas respectivas capitais. Kerry afirmou esperar que as conversações, que deverão começar dentro em breve em Caracas, poderiam igualmente promover o diálogo entre o governo e a oposição. A queda dos preços do petróleo, a principal exportação venezuelana, causou uma profunda crise económica no país, levando o presidente Nicolás Maduro a declarar o estado de emergência. A oposição diz, contudo, que isso está a ser usado para reprimir os direitos cívicos. O responsável americano pela não proliferação nuclear, Thomas Countryman, está a efetuar uma visita à África para angariar apoio contra as ambições nucleares da Coreia do Norte. Segundo o Countryman, aquele país pode parecer muito afastado do continente africano, mas isso não corresponde à realidade. O que eu tenho dito aos nossos amigos através do mundo, desde a Ásia até a África ou América do Sul, disse Countryman, é que o desafio da Coreia do Norte não é algo que esteja distante e que não lhes diga respeito. De facto, é o local onde, por causa das ações e da retórica do regime norte-coreano, existe a maior probabilidade de um sério conflito. É onde há a maior probabilidade do uso de armas nucleares pela primeira vez em 70 anos e todos os países do mundo devem considerar seriamente essa ameaça. Thomas Countryman, o secretário de Estado assistente para a Segurança Internacional e não proliferação, falava à Voz da América em Pretória, na África do Sul, no âmbito de uma visita a dois países africanos com laços estratégicos com essa questão. A África do Sul, o país mais desenvolvido do continente, é o único país africano que teve um programa de armas nucleares, tendo, contudo, posto fim a esse programa em 1989. Por seu turno, Angola ocupa atualmente um lugar no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Aquele organismo condenou recentemente um teste de um míssil norte-coreano em abril passado, e pretende impor mais sanções àquele país, que segundo as últimas estimativas possui pelo menos uma dezena de armas nucleares. Angola é um dos vários países africanos cujo alinhamento durante a Guerra Fria deixou boas relações com a Coreia do Norte. À semelhança do Congo Kinshasa e do Zimbábue, Angola comprou recentemente armas e outro tipo de equipamento militar a Pyongyang. Segundo o Countryman, se os países africanos pretendem reduzir a ameaça nuclear norte-coreana, devem cortar os seus laços comerciais, tal como o Uganda fez em maio passado. Disse igualmente à Voz da América que durante a sua deslocação alertará os países africanos para outras ameaças à segurança, tais como as recentes indicações de que grupos terroristas podem recorrer a armas biológicas ou químicas. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. A comunidade keniana de lésbicas, gays, bissexuais e transexuais organizou uma vigília ontem para as vítimas do ataque contra um clube gay em Orlando, aqui nos Estados Unidos, a que já fizemos referência neste nosso programa. O Amâncio Miguel, com mais pormenores.
Acende uma vela, faz uma oração, traz uma flor, partilha um pensamento. Estamos juntos e solidários. Assim era o convite para a vigília. O ativista keniano Andrew Chiang organizou a vigília nos arredores de Nairobi, a capital do Quênia.
You might think that the lives in the US are better than the lives that people in Africa are living, but it's the same thing.
Ele disse que, contrariamente ao que se pode pensar, que a vida na América é melhor, a discriminação é a mesma. Nas escolas somos abusados por sermos diferentes. André Ochieng disse que as 49 pessoas foram mortas numa discoteca gay em Orlando por causa do ódio e isso pode acontecer a qualquer pessoa. Isso pode acontecer conosco e é por isso que precisamos realizar eventos como este para mostrar solidariedade e que somos parte da comunidade global. Os nomes e as fotografias das vítimas do massacre de Orlando foram exibidos na vigília. Foram também lidos poemas. No Quênia, tal como noutros países africanos, a homossexualidade é ilegal e punida com multas e prisão. E é por isso que apenas 40 pessoas participaram na vigília. Naquele país, as lésbicas, gays, bissexuais e transexuais vivem com medo. No ano passado, o presidente Obama, quando visitou o país, defendeu os direitos dos gays e o presidente Uhuru Kenyatta disse que não era uma questão importante. O embaixador dos Estados Unidos no Quênia, Robert Godek, esteve na vigília em Nairobi.
We all need to work together to, frankly, defeat hate. We need to work against terrorism. We need to.
Na ocasião, Godek disse que devemos todos trabalhar juntos para derrotar o ódio e precisamos de lutar contra o terrorismo, contra as ideologias venenosas que de algum modo sugerem que pode se assassinar em nome de Deus, o que é revoltante e inaceitável. O embaixador realçou a necessidade de defesa, expansão e garantia dos direitos de lésbicas, gays, bissexuais e transexuais. No final da cerimónia, os participantes abraçaram-se, levantaram velas e observaram um minuto de silêncio.
E amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Tempo agora para o desporto. Claro, está em grande destaque o europeu de futebol. Acaba de terminar o jogo Roménia-Suíça com um empate a uma bola. Mas aí está o João Santa Rita com o resto da atualidade.
Esse jogo, o jogo Roménia-Suíça, um jogo do Grupo A, onde hoje mais tarde a França defronta a Albânia. Roménia, recorde-se, tinha perdido o primeiro jogo com a França. A Suíça tinha batido a Albânia. Esta manhã, num jogo do Grupo B, a Eslováquia bateu a Rússia por 2-1. A Rússia tem agora um ponto em dois jogos. A Eslováquia tem três. Amanhã, um sensacional Inglaterra-País de Gales. Grande rivalidade tribal neste jogo. Ontem foi dia de surpresas e foram dadas no Grupo H. Hungria bateu a Áustria por 2-0. Nada indicava isso, porque logo aos 28 segundos de jogo, Alba tirou ao poste da baliza húngara e 10 minutos depois... E 10 minutos depois, outra chance para os austríacos, mas desta vez o velhote Madala do torneio, o guarda-redes Kirali, a defender. É o jogador mais velho do Euro. Na segunda parte, foi quando a Hungria marcou 2 golos e a Áustria agora a ter que ganhar contra Portugal, ou então fica tudo muito mal parado. É a primeira vez que a Hungria está na fase final de um torneio de futebol de nações desde há 30 anos. Começou da melhor maneira. Portugal deu outra surpresa, mas foi uma surpresa negativa para os portugueses. Cedeu um empate frente à Islândia a um golo. Portugal marcou primeiro por Nani. Na segunda parte foram os islandeses que marcaram. Portugal teve 66% de posse de bola. Fez 27 remates à baliza. Islândia fez 4. Ronaldo, entretanto, não está a receber nada boa publicidade. Aparentemente, recusou-se a apertar a mão aos jogadores da Islândia e depois acusou-os de terem uma mentalidade pequena, pois só jogaram para defender. Ora, é verdade, é um país pequeno, mas não se pode negar a tenacidade, a disciplina dos islandeses, que tornou o ataque português e de Ronaldo praticamente ineficiente. Um jornal britânico acusou Ronaldo de ser rude, petulante e mau perdedor. Na Copa América já terminou a fase de grupos. Argentina bateu a Bolívia por 3-0. 3 golos na primeira parte. Messi só entrou na segunda, não marcou. Chile, atual detentor do troféu, passou. Bateu o Panamá por 4-2. Esteve a perder. Para os quartos de final, assim, vamos ter Estados Unidos, Equador, Colômbia, Peru, México, Chile, Venezuela, Argentina. O primeiro destes jogos é já amanhã. Estados Unidos em ação contra o Equador. Antes do torneio, as duas equipas defrontaram-se num jogo de preparação. Estados Unidos ganharam por 1-0. É, mas esse foi a brincar. E claro está, não podíamos deixar de referir aqui que a seleção do Brasil voltou ao país e Dunga, o treinador, foi à vida, foi destituído. É a segunda vez que ele passa por este cargo, a primeira entre 2006 e 2010, quando Dunga ganhou uma Copa América e a Taça das Confederações.
Rio 2016, o maior evento desportivo do ano, na Voz da América. Momento a momento, dia a dia.
Os interessados em adquirir medalhas comemorativas das Olimpíadas no Rio de Janeiro como recordação já podem comprá-las pelo site clubedamedalha.com.br e em alguns comércios na cidade sede dos Jogos. Os preços variam de R$ 70 a R$ 9.560. A tiragem é limitada e o pagamento pode ser realizado por cartões ou boletos bancários. As medalhas retratam elementos importantes do Brasil, do povo e da cultura brasileira. Ao todo, 8 medalhas podem ser adquiridas pelo comprador. Essas peças são diferentes das que serão entregues aos atletas no pódio. Os 8 modelos foram desenvolvidos em ouro, prata, bronze dourado e bronze, como explicou a presidente interina da Casa da Moeda Brasileira, Lara Caracciolo, em entrevista ao programa radiofônico A Voz do Brasil.
Esse design é um design feito para a Casa da Moeda. O produto Medalhas Comemorativas é um produto de licenciamento da Rio 2016 para a Casa da Moeda do Brasil. As medalhas dos atletas são medalhas de premiação e não podem ser replicadas. Só eles, só aqueles que ganham, que alcançam o pódio, têm essas medalhas no peito.
As Olimpíadas Rio 2016 acontecem entre os dias 5 e 21 de agosto. Os Jogos Paralímpicos vão ser realizados entre os dias 7 e 18 de setembro.
Jogos Olímpicos Rio 2016, na Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amigo ouvinte, o nosso convidado no Angola Fala Só esta semana vai ser Africano Pedro, politólogo. Ele é chefe de Departamento para Associativismo Juvenil e Ocupação de Tempos Livres do Ministério da Juventude e Desportos de Angola. Títulos dos jornais, Washington Post afirma, debate azedo, segue-se a ataque na Flórida. Quanto ao New York Times afirma que Donald Trump respondeu ao ataque de Orlando tirando partido do medo. Wall Street Journal diz que os mercados estão ansiosos com a possível saída britânica da União Europeia. Fico ouvinte, no seu receptor está a Voz da América. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em VOA Português ou através do telemóvel em VOA Português e acompanhar-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 14 horas 30 segundos, aqui em Washington, céu muito nublado, temperatura é de 25 graus centígrados. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira, na produção continua a Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Alfredo Tavares Santos. O Bureau Federal de Investigação indicou que a esposa do responsável pelo massacre de Orlando coopera com a investigação. Estados Unidos e Venezuela vão iniciar conversações. Paquistão e Afeganistão procuram reduzir a tensão. 15 de junho de 2016, quarta-feira, estaremos com a Agenda Africana e a Vida na América. Resumo de notícias e um editorial da Voz da América. Em Moçambique, o bairro da Malanga, um assentamento informal da periferia de Maputo, está a ser evacuado e os residentes reassentados a mais de 100 km do local, de modo a permitir a construção da ponte sobre a Baía de Maputo. Detalhes com William Mapote.
Ponte da desgraça. E assim que mais de uma centena de famílias olham para a maior ponte que está a ser projetada em Moçambique, que vai cruzar a Baía de Maputo para fazer a ligação entre a parte urbana e a zona suburbana de expansão da Catembe. Para dar lugar à ponte, o bairro da Malanga, um assentamento informal da periferia de Maputo, está a ser evacuado e os residentes, reassentados a mais de 100 km do local, onde viram gerações nascer e crescer. Depois de promessas de um reassentamento condigno, sentem-se hoje enganados pelo governo.
Praticamente estamos esquecidos aqui. Estamos atrás do sol, para bem dizer. Vieram nos deixar aqui sem nenhum recurso.
Diziam que vão nos levar numa zona que tem tudo, como escola, hospital, mercado e já com sítio limpo, mas não conseguiram fazerem isso.
Era Margarida Zeca e Titus Macia, que fazem parte das primeiras 30 famílias evacuadas da Malanga. Em Maós, onde foram reassentadas, falta absolutamente tudo. Não há escola, não há transporte público, não há energia. As crianças deixaram de estudar e alguns adultos já não trabalham.
Eu entrava às 8h30, onde eu trabalhava nos manhãs, né, na Baixa. Mas já que estou aqui, nem tenho transporte para ir para lá e o horário também deu certo para o serviço para cá, já é muito longe.
As meninas deixaram de trabalhar, falam de condições de chapas. Aqui no tempo temos fala de chapas. Temos de fazer uma deslocação de 2 a 3 quilômetros para apanhar chapa e não apanha logo naquela hora.
Para ter acesso aos serviços de saúde de Maós, é preciso percorrer entre 4 e 5 quilômetros. Chegado ao local, as condições são exíguas, o que piora para quem quer dar parto.
A comunidade sanitária não tem água. E para aquelas gestantes que percorrem longa distância, às vezes os familiares reclamam. Do tipo, para saírem com latas das casas até aqui é muito difícil. E acabam, às vezes, pedindo alta.
A Comissão Nacional dos Direitos Humanos visitou o local de reassentamento e não tem dúvidas de que há violações dos direitos básicos no processo. Custódio Duma é o presidente do organismo.
Há direitos humanos que estão colocados em causa. Nós vamos procurar perceber quais foram as razões, porque pareceu-nos que primeiro vieram as pessoas, agora está para se criar as condições. Que é algo, de facto, que contraria aquilo que são os regulamentos, aquilo que é aprovado pelo Estado.
A Maputo Sul, empresa estatal encarregue de responder pelo processo de reassentamento das famílias afetadas, ainda não se quis pronunciar sobre este problema, que já está a gerar acesos debates e interesses de vários setores da sociedade moçambicana. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Espaço para a Economia com o Eduardo Ferro.
O chefe da missão do Fundo Monetário Internacional, que se encontra em Luanda para negociar um programa de assistência solicitada pelo governo angolano, defendeu hoje o recurso às reservas internacionais face à crise cambial no país, admitindo novas desvalorizações da moeda nacional. A posição foi transmitida por Ricardo Veloso na conferência de imprensa final desta missão técnica do FMI, que iniciou as reuniões com o governo e outras entidades angolanas no dia 1 de junho, em Luanda. Começando por salientar que Angola tem que aprender a viver com menos disponibilidade de divisas, também tendo em conta a crise provocada pela quebra da cotação do barril de crudo no mercado internacional, o economista brasileiro recordou que a inflação a um ano, que atingiu em maio os 29,2%, refletiu-se num Kwanza fraco. Assim, só desde setembro de 2014, a moeda nacional angolana desvalorizou-se, recordou, em mais de 40% face ao dólar americano, para 166 kwanzas por um dólar à taxa oficial. No mercado paralelo, essa cotação está acima dos 500 kwanzas. O governo angolano e o FMI estão a negociar um programa de financiamento ampliado com vista à diversificação da economia angolana, além do petróleo, que, admitiu o chefe da missão do FMI, poderá envolver um envelope financeiro de até 4.500 milhões de dólares, disponibilizado ao longo de 3 anos e com reembolso num prazo máximo de 10 anos. O presidente da Confederação Empresarial da CPLP, Salimo Abdullah, afirmou que a realidade angolana e moçambicana representam uma oportunidade para as pequenas e médias empresas portuguesas que querem fazer parcerias com empresários locais. Em declarações à imprensa em Faf, por ocasião das segundas jornadas empresariais da CPLP, a decorrer naquela vila portuguesa, Salim Abdullah assalientou que Angola e Moçambique pretendem trazer valor acrescentado aos seus recursos e ter que passar a absorver a transformação das matérias-primas de modo a poderem fazer face à carência de divisas. Vão ter de produzir mais internamente para o consumo e exportar mais para fazer o equilíbrio das suas economias, disse ainda Abdullah. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,12 dólares. A libra estava cotada a 1,41 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 15,23 randas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Convidado de sexta-feira será africano Pedro, politólogo, chefe de departamento para o associativismo juvenil e ocupação dos tempos livres do Ministério da Juventude e Desportos.
Agenda africana.
O diretor executivo da Fundação Mecanismo de Apoio à Sociedade Civil, João Pereira, critica a cultura de irresponsabilidade dos líderes africanos perante o seu povo, o que atrasa o desenvolvimento.
João Pereira faz observação em entrevista à Voz da América após Zaid El-Hussein, alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, ter pedido ao governo de Moçambique para fazer o seu melhor para levar os autores das execuções sumárias, promotores da corrupção e violência à justiça. Pereira diz que é um passo importante, mas a África tem a sua dinâmica.
Nós temos que compreender que em África temos um exemplo muito concreto de que essas pressões sobre não sofreram um efeito muito positivo na mudança em termos do sistema político, nem em termos de capacidade de resposta por parte do partido no poder. Um exemplo concreto desse caso é o Zimbábue, né? Com toda a pressão a nível econômico, interno e tudo isso, o presidente Roberto Mugabe e o ZANU-PF não responderam àquilo que eram as grandes demandas dos cidadãos desenvolvendo nem dos parceiros internacionais, regionais, nem do Banco Mundial, nem do FMI, nem das Nações Unidas. Então, a cultura política desses países africanos tem as suas próprias dinâmicas que muitas das vezes não funcionam na base da lógica dos parâmetros internacionais. Então, tem existe uma lógica local. É verdade que a Frelimo é um pouco diferente dos anos que é, porque neste momento nós temos uma situação em que você tem uma oposição que tem uma força social muito forte. E, por outro lado, existe no terreno uma situação de uma tensão político-militar também muito, muito forte. E que a Frelimo vai ter, o governo de Moçambique, neste caso o Partido Frelimo, no poder, vai ter que gerir todas essas variáveis para ver até que ponto vão resistir ou não em relação a essas pressões. E que é um mecanismo válido, sim, é um mecanismo válido. Agora, se vai ter um impacto desejado, isso só o tempo dirá. Né?
Esta situação toda coloca o povo, no fim do dia, a sofrer.
Sim, sim. É uma situação difícil para os cidadãos moçambicanos, principalmente aqueles que estão a sofrer neste momento da situação político-militar no terreno, principalmente na zona centro. Esse, se calhar, tem sido aquele elemento que mais impacto negativo tem tido nas famílias mais pobres deste país. E, por outro lado, em relação à suspensão do financiamento, até agora, existem sinais de aumento de preço de produto, existem sinais de escasseamento de alguns produtos em alguns supermercados, mas o efeito ainda não se sentiu assim em grande medida, porque o Estado ainda, o governo continua a pagar salários aos professores, aos enfermeiros, aos trabalhadores, no geral, da função pública. Algumas empresas, é verdade, estão a restringir o recrutamento de novo pessoal e a despedir as outras, mas se calhar só daqui a mais 6, 7 ou mesmo um ano que a gente vai começar a sentir os efeitos desse problema todo da dívida pública, da situação político-militar e tudo isso. Agora, neste momento, há muita gente que ainda não acredita e nem percebe o que está a passar com o próprio governo, nem com a própria relação entre a comunidade internacional e o governo do Moçambique.
Desde que vocês levantaram as críticas e apresentaram a vossa posição, alguma vez o governo contactou para tentar, pelo menos, ter o vosso subsídio para normalizar a situação?
É verdade que já houve vários encontros, né? Principalmente com o Ministro de Economia e Finanças, algumas organizações foram recebidas com o Primeiro-Ministro, o Governo já foi ao Parlamento, mas até hoje a grande parte das investigações ou de esclarecimentos que o Governo pôs na praça pública não é satisfatória, porque não responde grande parte das questões que nós levantamos. Por exemplo, nós não sabemos até hoje se aquela dívida anunciada é ou não a verdadeira dívida. Nós não temos, por exemplo, contrato disponível. Não sabemos quais são os mecanismos, nem os acordos que foram assinados. Qual é toda a engenharia financeira que está por detrás, por exemplo, dessas dívidas todas. Então, esse tipo de exemplo que estou a dar são algumas das questões que não foram bem esclarecidas, nem a nível do Parlamento, nem, por exemplo, a nível, por exemplo, da relação do governo com a sociedade no setor. Por exemplo, até hoje, nós não sabemos quem são mesmo essas empresas. É de caráter privado ou é de caráter, são empresas públicas. Quer dizer, é um pouco complicado nesse momento dizer, porque no fundo os esclarecimentos não são satisfatórios e fica muito difícil, por exemplo, para a organização da sociedade civil ajudar o governo também a encontrar uma solução nesse sentido. Nós, por exemplo, como Fundação Máscara, tentamos criar um núcleo em parceria com outras organizações da sociedade civil, como Centro de Integridade Pública, o IESE, o Observatório Meio Rural e outras individualidades da sociedade moçambicana, para refletir na problemática da dívida e para ver mais ou menos se ajudaríamos o governo a refletir em termos de alternativa, em termos de soluções desse problema. Mas o problema sempre é o mesmo. Nós não sabemos qual é a dimensão da própria dívida e, por outro lado, ainda não conseguimos ganhar confiança por parte do governo para desenvolver uma plataforma que permitisse, por exemplo, esse grupo de economistas da sociedade civil, da sociedade e do governo começar a debater de uma forma séria sobre as alternativas em termos, por exemplo, de medidas que o governo devia adotar e que devia apresentar, por exemplo, ao FMI e ao Banco Mundial.
As Nações Unidas dizem que o retorno do conflito armado desfaz a história de sucesso de Moçambique, o que João Pereira diz nunca ter sido.
Estava na cabeça de algumas pessoas, porque no fundo, eu sempre classifiquei Moçambique como se fosse um soft de Zimbábue. Nós estávamos perante, por exemplo, uma situação em que havia muitas coisas a acontecer, por exemplo, por baixo do rio, e nós só conseguíamos ver o rio a passar com aquelas todas as suas plantas que boiam ali, e nós não conseguíamos compreender que por detrás havia problemas muito sérios que estavam a minar todo o futuro deste país. Né? Então, e como na altura precisávamos de um caso de sucesso em África, grande parte dos parceiros internacionais, das organizações da sociedade civil internas e regionais, quiseram apresentar Moçambique como se fosse um caso de sucesso. Mas, no fundo, era um soft de Zimbábue. Tinha as mesmas lógicas de funcionamento do Zimbábue, mas numa dimensão menor. Mas simplesmente a preparar o terreno para essa dimensão toda, que hoje é muito mais visível.
Se calhar seja uma altura também de vocês, como sociedade civil, informarem cada vez melhor o mundo sobre a realidade do país.
Não, é assim. Nós fizemos o nosso papel. Já há mais de 10 anos apresentavam ao nível dos doadores a situação real do país. E muitas das vezes os doadores e, por outro lado, também outros parceiros internacionais têm as suas lógicas, têm a sua forma de atuar. Tem um sistema que muitas das vezes não permite grandes mudanças. É como um navio carregado de combustível que utiliza uma estratégia que eu chamo de GPS, né? Tem as suas coordenadas e se as coordenadas estiverem erradas, praticamente aquele navio não vai chegar ao porto certo. Então, muitas das vezes, os doadores já têm as suas coordenadas, têm a sua estratégia. Então, fica muito difícil mudar aquela estratégia porque eles não têm um sistema de radar em que você vai ajustar os seus programas consoante as dinâmicas locais e, por outro lado, também reajustar consoante também o ambiente político, econômico e social. Então, como é que tem um framework, e é na base daqueles frameworks que opera, e grande parte deles também vive em Moçambique por 5 anos, vê novas pessoas que depois não têm um conhecimento profundo da própria realidade social, econômica e política. E muitas das vezes as decisões que os jogadores tomam não depende muito deles aqui, depende muito das suas sedes também espalhadas por vários países europeus e que muitas das vezes aquelas pessoas que estão na sede não têm um conhecimento também profundo sobre a realidade em que eles próprios parceiros são operados. Então fica muito difícil influenciar esse processo porque os mecanismos não são tão abertos assim como a gente pensa a nível, por exemplo, mais internacional. Então, nós temos que sempre tentar influenciar processos a nível interno e, a partir de nível interno, a maior parte das embaixadas e de áreas de cooperação comunicam, por exemplo, as suas sedes, mas nas suas sedes também têm as suas lojas, têm os seus interesses e isso dificulta, por exemplo, a abordagem e a estratégia de implementação dos programas dos parceiros em Moçambique.
É como o caso de situações como Ruanda, por exemplo, que o presidente quer ficar mais tempo no poder e as críticas parecem suaves.
Exatamente. E depois também nós sabemos de que existe também um jogo de interesse que muitas das vezes foge do controle das organizações da sociedade civil nesse processo todo de influenciar esse jogo todo. Né? Por exemplo, no caso concreto de Ruanda, vai depender muito qual é o posicionamento estratégico que a Ruanda desempenha nessa região e, por outro lado, quais são os jogos de interesse de diferentes potências internacionais têm em relação àquela região e quem é melhor serve os interesses, por exemplo, desses mesmos interesses para aquela região. Então, muitas das vezes, é na base desses interesses que você pode acelerar certas mudanças ou retardar também as próprias mudanças, porque nós não estamos numa relação sem interesse, né? Portugal, por exemplo, pode ter um interesse em Moçambique que entra em contradição, por exemplo, com o interesse da Alemanha ou da Suécia ou dos Estados Unidos da América ou, por exemplo, da Finlândia e tudo isso. Então, fica muito difícil mesmo por parte dos jogadores encontrar um interesse comum por outro lado, uma abordagem comum para depois ter um pensamento e uma estratégia comum de implementação das suas iniciativas no continente africano. No momento que está a ter grandes descobertas, por exemplo, de recursos naturais, e com a crise da Europa e a necessidade, por exemplo, das empresas europeias e americanas conquistar novos mercados em África, também essa questão de boa governação e tudo isso poderá ser esquecido em detrimento dos interesses comerciais ou econômico ou mesmo geoestratégico.
Vocês, como MASC, fazem parte de uma plataforma africana, abordam essas questões para que o mundo olhe para a África com outra perspectiva?
Nós temos tentado fazer o nosso papel. O nosso papel é facilitar esse processo todo de levantamento de informação, processar e fazer análise e, por outro lado, discutir em vários fóruns. Mas cabe os fazedores da política, neste caso os partidos políticos, tentarem mudar um pouco a lógica de fazer política em África. E isso torna-se muito difícil, porque nós temos uma cultura acumulada, uma cultura política acumulada de anos e anos, de uma total irresponsabilidade das elites políticas africanas perante o seu povo.
João Pereira, diretor executivo da Fundação Mecanismo de Apoio à Sociedade Civil, criticando a governação em África.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
A Coke pode ser a primeira refrigerante que vem à ideia quando se pensa em bebidas carbonadas. Diz-se que a Coca-Cola ou Coke é uma segunda palavra mais conhecida mundialmente após o OK. Aqui nos Estados Unidos, a Coca-Cola é mais do que uma bebida, faz parte da cultura americana. Este é o tema para a edição de hoje da Vida na América, comigo, Paulo Oliveira. Foi o primeiro refrigerante consumido no espaço e no Polo Norte. Diariamente, quase 2 bilhões de Coca-Colas são servidas no mundo. Mas quando o farmacêutico John Pemberton inventou a primeira Coca em 1886, as coisas eram muito diferentes.
That first year we actually only served 9 drinks a day, and John Pemberton is probably the only one in the world that ever
lost. Segundo Ted Ryan, naquele ano apenas foram servidas 9 bebidas por dia, o que fez com que John Pemberton seja provavelmente a única pessoa no mundo que perdeu dinheiro com a Coca-Cola. Gastou $50 naquele ano e teve uma receita de apenas $36. 136 anos mais tarde, a Coca-Cola é a maior empresa de bebidas do mundo, tendo construído um museu denominado Mundo da Coca-Cola, uma das mais populares atrações turísticas na cidade de Atlanta.
It was a lot of fun, yeah. Like the great movies and the interactive experiences.
Matthew é um dos visitantes do museu, onde se vêem grandes filmes, um museu que realmente merece a visita. A venda de sodas encontra-se em declínio nos últimos anos, com as pessoas a terem mais cuidado com a saúde.
Because every time you have a barbecue, a party, anything like that, you're gonna go get a box of Coca-Cola. I mean, you may get other specialties, but Coke is an essential.
Como refere Javier Lavi, sempre que temos uma festa, inclui-se uma caixa de Coca-Colas, mesmo que existam outras bebidas. Cachorros quentes, batatas fritas e uma Coke encontram-se na essência das refeições rápidas dos americanos, até mesmo de uma dose de chili.
Well, we call it comfort food, and comfort food means it makes you feel good. I mean, the Coca-Cola history is, you know, goes so far back.
Como refere Kamal Ben Ali, trata-se do género de comida que nos faz sentir bem, e a Coca acompanha bem. Tendo aberto em 1958 o restaurante Ben's Chili Bowl, é um dos mais conhecidos aqui em Washington, frequentado por muitas celebridades do mundo. Até à próxima. Estúdios em Washington, da Voz da América em português, 15 de junho de 2016, quarta-feira. Resumo de notícias. Aqui nos Estados Unidos, a polícia afirma que a mulher do indivíduo responsável pelo massacre de 49 pessoas num clube noturno de Orlando, na Flórida, o acompanhou ao local numa missão de reconhecimento antes do ataque. O Bureau Federal de Investigação afirma que Noor Zahi Zalman, a segunda mulher do atacante, Omar Sadiq Matin, e mãe do seu filho de 3 anos de idade, está a cooperar com as autoridades e poderia dar importantes pormenores sobre as razões que levaram o marido a efetuar o ataque. Salman não foi acusada de envolvimento, mas poderá ser acusada de não ter alertado as autoridades para a iminência de um ataque. John Kerry, o secretário de Estado americano, disse que os Estados Unidos e a Venezuela vão dar, em breve, dar início a conversações a alto nível para tentar ultrapassar as divergências políticas entre os dois países. Kerry defendeu, contudo, os esforços da oposição venezuelana para remover o presidente Nicolás Maduro do poder. O secretário de Estado norte-americano falava durante um encontro da Organização dos Estados Americanos em Santo Domingo. Apesar dos Estados Unidos e da Venezuela manterem neste momento relações diplomáticas, não dispõem realmente embaixadores nas respectivas capitais. O Paquistão e o Afeganistão realizaram contactos diplomáticos, políticos e militares para tentar reduzir a tensão provocada por violentos confrontos fronteiriços. Os confrontos irromperam no passado domingo na área de Torkam, tendo as autoridades confirmado desde então a morte de 4 soldados dos dois lados e mais de 40 pessoas feridas, incluindo civis. Esta quarta-feira, o Parlamento afegão apelou à resolução do conflito com o Paquistão através de meios diplomáticos e políticos. Elementos das forças de segurança iraquianas encontram-se dentro de Fallujah 3 semanas após o início de uma ofensiva para recuperar aquela localidade. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Em 2015, o terrorismo continuou a afetar partes significativas do continente africano. No leste da África, o grupo terrorista baseado na Somália Al-Shabaab continua a desencadear ataques e bombistas suicidas, com frequência visando o aeroporto internacional de Mogadíscio, instalações governamentais somálias e hotéis populares com responsáveis governamentais e empresários. O grupo terrorista visou igualmente o Quênia. Na bacia do Lago Chad, o Boko Haram continua a realizar ataques no nordeste da Nigéria, Camarões, Chad e Níger. Na África Ocidental e no Sahel, grupos terroristas realizaram ataques contra hotéis e uma estância de turismo frequentada por ocidentais. Em 2015, um acontecimento-chave da luta global contra o terrorismo foi o aumento do nível de cooperação e coordenação internacional para lidar com a atividade regional e através das fronteiras. Assim, por exemplo, os países da bacia do Lago Chad formaram uma força-tarefa conjunta multinacional para confrontar o Boko Haram, enquanto as nações do Corno de África coordenavam as suas iniciativas contra a Al-Shabaab na Somália. Os Estados Unidos estão profundamente envolvidos na assistência aos seus parceiros nas iniciativas para degradar e desmantelar estas ameaças terroristas. Os Estados Unidos, em parceria com as forças somalis, apoiam as forças da União Africana na manutenção da pressão contra a Al-Shabaab e no enfraquecimento do controle regional do grupo em partes da Somália. No norte de África, os Estados Unidos ajudam no apoio à parceria contra terrorista do Trans-Sahara. Através deste programa, temos trabalhado com a Argélia, o Burkina Faso, os Camarões, o Chad, o Mali, a Mauritânia, Marrocos, o Níger, a Nigéria, o Senegal e Túnis, para construir capacidade de cooperação militar, a aplicação da lei e atores civis através do norte e do ocidente da África para contrapor ao terrorismo. A parceria para o contra-terrorismo regional no leste da África é financiada pelos Estados Unidos, aplicada na parceria de contra-terrorismo que inclui o Djibouti, a Etiópia, o Quênia, a Somália, a Tanzânia, bem como o Uganda, o Burundi, os Comores, a Ruanda, as Seychelles e o Sudão do Sul e o Sudão. Aumentamos o envolvimento com parceiros governamentais e não governamentais africanos para melhor compreender as iniciativas do extremismo violento e desenhar respostas eficazes, referiu a secretária de Estado assistente para os assuntos africanos, Linda Thomas Greenfield. Os Estados Unidos estão comprometidos em fazer parceria com os povos e os governos de África para promover a democracia, a paz e a prosperidade.
foi um editorial que foi de um dos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América em português desta quarta-feira, 15 de junho de 2016, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa, sinceros votos de boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.